toda hora, eu costumo falar que as relações de trabalho elas são pendulares. O que são pendulares? Toda hora há um movimento novo. Ora, o direito de trabalho está em baixa, em razão dessas circunstâncias novas que ocorram. Então, durante esse período em que passar a vigorar, é quando a gente vai ter toda hora novas dúvidas, novos questionamentos. E lá na frente, a gente consegue ter, através dessa do tempo, amadurecer e verificar se ela foi benéfica ou se não foi benéfica.
Doutor, falando, né, em relação de trabalho, eu acredito que essa proposta ela representa modernização do trabalho hoje, atualmente acontece no nosso país, ou se ainda será necessário realizar algum tipo de ajuste, né, já que essa PEC ainda vai para o Senado?
Olha, a expectativa é que não haja alteração, né, do texto normativo no Senado. Analisando o cenário atual hoje, né, quando a gente vê os números, digamos assim, em especial quando no quesito de jornada de trabalho, hoje a gente tem cada vez mais um número de trabalhadores adoecidos, né, e sejam eles mediante a doença física, em razão de acidente de trabalho, até mesmo a doença que envolve a saúde mental do trabalhador.
A própria NR01 que entrou em vigor aponta isso, né?
Exatamente, justamente com esse meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Até mesmo porque, como eu falei, os números mostram que o número de acidentes de trabalho se dá em razão do excesso de jornada. E esse ainda é alarmante quando a gente olha para as figuras dos trabalhadores terceirizados. Bem como a gente identifica nos números que cada vez mais o trabalhador, em função da jornada extensa, ele vem adoecendo também mentalmente. Então, acredito que isso vai repercutir também, principalmente onde há uma redução da jornada, na saúde do trabalhador, seja em redução de acidente de trabalho, porque haverá uma redução da jornada, e também na doença ocupacional.
Doutor, essa PEC, ela traz alguma alteração nas relações de trabalho que já foram estabelecidas anteriormente, contratos? Como é que fica a vida também dos individuais hoje em dia com a possibilidade da terceirização, as pejotizações, né, passaram até um certo fim do mercado? Como é que ficam essas relações que também se tornam mais numerosas?
Exato. A pejotização, inclusive, está sendo discutida, né, no nosso Supremo Tribunal Federal sobre a validade, né, que o Supremo chama dessas outras relações de trabalho, seja para contratar um PJ ou um liberal autônomo, está sendo discutido. Isso pode refletir no mercado de trabalho, mas quando a gente fala nessa possibilidade, se a nova PEC ela vai interferir alguns contratos ou todos os contratos, somente os contratos novos ou os contratos antigos? Não. Ela interfere. E, ou seja, ela produz efeitos em todos os contratos de trabalho. Não só aqueles que dali em diante serão pactuados, celebrados entre trabalhador e empregador, mas também os anteriores. Tanto é que, durante essa discussão para aprovação, né, da PEC na Câmara, uma das maiores discussões, onde houve contribuição de confederações de representantes de empresários e dos próprios empresários, era pelo menos ter esse período de adequação. Então, por isso que esse prazo aí também foi estipulado de transição.
Doutor, quando essa PEC for aprovada, né, porque ela provavelmente será aprovada, né, no Senado, eu gostaria que o senhor destacasse agora quais serão os principais direitos, né, que o trabalhador ele deve observar para evitar possíveis abusos por parte, né, das empresas.
Perfeito. Olha, a questão da hora extra, né? Porque uma vez que vai ser estipulado, apesar da transição, reduzindo nos 60 primeiros dias 2 horas, depois as 4 horas, até após 14 meses serem definitivas, então observar a hora extra, né, devendo ser paga acrescido do adicional de 50%, salvo se tiver uma compensação de jornada. Observar também que o projeto de lei ele traz que, se os trabalhos eles ocorrerem em feriados ou aos domingos, esses dias trabalhados devem ser pagos em dobro. Né? A lei ela traz de forma o projeto, perdão, traz de forma expressa esse pagamento em dobro e também ele traz a atenção seguinte, olha, essas duas folgas compensatórias elas poderão ser concedidas em outros dias da semana. Todavia, ele traz de forma expressa também que dentro de um mês a folga deve coincidir com um domingo pelo menos. Então, dentre esses direitos, não deixar de acompanhar a questão salarial, que não pode haver a redução, e também não diminui em nada os outros aspectos salariais, adicional noturno, insalubridades, dentre outros.
A gente agradece a participação do nosso doutor, deixa eu só me lembrar aqui a pronúncia, inclusive, do sobrenome do nosso entrevistado de hoje aqui, o doutor, peraí, Samara, fala o nome dele.
Elias Seibert.
Seibert, isso. A gente agradece a sua participação aqui conosco e sempre que tiver qualquer alteração, perceber qualquer mudança, inclusive na própria legislação trabalhista, por favor, gente, porque muitas vezes acaba passando batido, né? Mas traz informação para a gente também levar esse esclarecimento ao trabalhador para que as relações estejam cada vez mais equilibradas, porque o próprio direito propõe o equilíbrio nas relações, doutor. Agradece.
Perfeito, muito obrigado a todos. Espero que tenha contribuído. Boa tarde a todos.
Agora, do 28 minutos, a gente vai a um breve intervalo. Já já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
O Prosa Rural desta semana vai falar com vocês sobre os sistemas agroflorestais. Os SAFs, como são chamados, são modelos de produção que combinam o cultivo de árvores junto com outras espécies, como plantas de lavoura, hortaliças, forrageiras e também espécies frutíferas em uma mesma área. São sistemas de produção mais sustentáveis que conservam o solo e promovem maior retenção de água, ajudando os produtores no enfrentamento aos desafios das mudanças climáticas, conciliando a preservação ambiental com a produção de alimentos. Esses modelos de produção também trazem benefícios econômicos para os produtores, já que permitem plantios variados em uma mesma área, com produção e comercialização em diversos períodos ao longo do ano. Fique ligado, o Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
O Prosa Rural, todo sábado e domingo, às 7 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara 90.3.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Meio-dia e 32 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Comissão da Câmara aprova fim da escala 6x1 com transição.
Jornal Estado de São Paulo. Câmara aprova PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1.
Jornal Valor Econômico. Durigan aponta custo de 17 bilhões de reais ao FGC para justificar empréstimo ao BRB.
Jornal Globo, Rio de Janeiro. Vorcaro pagou degustação de uísque a Castro antes de aporte no Master.
Jornal Correio Brasiliense. Câmara aprova PEC que acaba com a escala 6x1.
Jornal Estado de Minas. Quero justiça pela Bárbara. A cirurgia era um sonho dela.
Aqui no Nordeste, no Ceará, Diário do Nordeste. Jumento vendido por R$1 rende na China R$1.500.
Jornal do Comércio, Pernambuco. Câmara aprova PEC que reduz jornada de trabalho.
Em Salvador, Jornal à Tarde. Fim da escala 6x1 é aprovado e setor produtivo estuda novas estratégias.
Jornal Correio. Câmara aprova PEC que acaba com a escala 6x1 e reduz jornada para 40 horas.
Jornal Tribuna da Bahia. Gasolina a R$7 assusta e irrita baianos.
Fala Conquista.
E a Câmara Municipal de Vitória da Conquista realizou na noite de ontem, Guilherme, uma sessão especial em homenagem aos 50 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, uma das mais tradicionais comunidades católicas do município. Essa solenidade aconteceu aqui no Casa Legislativa e foi uma proposta de iniciativa do vereador Luciano Gomes, do PCdoB, tendo também como coautores os vereadores Luiz Carlos do DE, do União Brasil, e também o vereador Fernando Jacaré, do PT. Essa sessão foi realizada em formato misto, uma modalidade que une a homenagem especial às atividades legislativas ordinárias e permitiu, assim, também a apreciação e votação de projetos de leis e outras matérias em pautas. E essa homenagem, Guilherme, olha só, celebrou o cinquentenário da paróquia, fundada em 27 de maio de 1976, por Dom Climério de Almeida Andrade, então segundo bispo diocesano de Vitória da Conquista. E ao longo de 5 décadas, a comunidade religiosa consolidou como referência evangelização, acolhimento espiritual, também desenvolvimento de ações sociais voltadas à população aqui de Vitória da Conquista. E o diácono Luciano Santana, ele participou da audiência e destacou a importância.
Queridos ouvintes da Rádio Câmara, foi uma grande alegria estar aqui hoje participando dessa sessão especial em homenagem aos 50 anos da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, conhecendo a importância dessa paróquia no desenvolvimento humano, social, cultural, religioso da nossa cidade e da importância que essa paróquia tem para favorecer que as pessoas façam essa experiência de fé, de encontro com Deus e com o próximo, não é? Cumprindo a missão que lhe é própria de evangelizar. Ao mesmo tempo, agradecemos e parabenizamos a Câmara de Vereadores por essa iniciativa, especialmente ao vereador Luciano Gomes, que teve a iniciativa de promover essa sessão especial, e a todos os vereadores desta casa, por reconhecerem a importância, não é, da paróquia e, ao mesmo tempo, garantir, não é, aquilo que se prevê constitucionalmente, não é, o direito à liberdade religiosa, reconhecendo, de fato, essa dimensão da pluralidade, né, da nossa sociedade. Todos têm direito de expressar a sua fé, o seu credo. Por isso, então, essa sessão recorda-nos que devemos crescer essa dimensão do respeito às religiões, a todos que expressam a sua fé. E também recorda-nos que toda religião, unidade religiosa, também tem um papel social importante para garantir, não é, aquilo que é o bem comum, não é, para os cidadãos, não é, o serviço que né, para a cidade se constitua, né, como lugar de acolhimento, solidariedade, fraternidade e, sobretudo, do testemunho, né, do amor cristão, do serviço generoso e do anúncio do Evangelho. Que a de Nossa Senhora Aparecida profundamente a história da nossa cidade. 50 anos de devoção à Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil, e ela que sempre nos aponta para Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Um grande abraço.
Fala Conquista.
E olha só, Guilherme, a Polícia Militar da Bahia realiza nesta quinta-feira a quinta edição da Operação Força Total em 2026, mobilizando efetivos em Salvador, região metropolitana e, claro, diversas cidades do interior do estado. Essa ação reforça o policiamento ostensivo em áreas consideradas estratégicas, com intensificação de abordagens, patrulhamento e fiscalizações em pontos mapeados pelas forças de segurança. E de acordo com a Polícia Militar da Bahia, né, a operação reúne unidades territoriais especializadas com foco na prevenção e no combate direto à criminalidade. E agora a gente vai conversar com o Major Dalmo, que é comandante da 78 Companhia Independente de Polícia Militar, que tem atuação na Zona Oeste, aqui de Vitória da Conquista. Justamente, Guilherme, para a gente saber como está sendo realizada a quinta edição da Operação Força Total aqui no nosso município. Boa tarde, Major Dalmo. Seja muito bem-vindo ao Fala Conquista.
Boa tarde, Samara. Boa tarde, Guilherme. Todos os ouvintes da Rádio Câmara. É uma honra, uma grande satisfação a gente ter a oportunidade de iniciar a imprensa e a comunidade os trabalhos executados pela Polícia Militar, em especial nessa operação intitulada Operação Força Total, em especial também na região de Vitória da Conquista, na 78. Eu quero aqui, Maria Guilherme, destacar e agradecer a confiança do Coronel Paulo Guimarães, o comandante do policiamento da Reche, que me escolheu esse momento, né, me orientou para que eu viesse junto à comunidade conversar momento das nossas operações. Agradecer também o convite que vocês fizeram. Estou à disposição para que a gente possa conversar um pouco e falar com a população sobre a Operação Total.
Major, explica para a gente já nesse início como é que se estrutura essa operação, quais são as regiões da cidade, quais são os pontos da nossa cidade que recebem reforço no policiamento durante a operação.
Guilherme, para a gente compreender, essa operação ela conta com o emprego total do nosso efetivo. Nós temos uma divisão no dia a dia do nosso efetivo, uma divisão entre admissíveis e operacionais. Mas no dia da Operação Força Total, como o próprio nome já diz, é o emprego de toda a instituição, né? Nesse caso, da unidade, que é a 8, onde a gente lança a mão do nosso efetivo administrativo também no serviço operacional. Isso é e se estabelece em diversos lugares da cidade. Como você mesmo falou, por serem pontos estratégicos, por serem pontos de importância estratégica, a gente não tem como narrar isso aqui na rádio, a gente não tem TV, dizer, mas a população percebe o posicionamento das vias, as blitzes acontecendo, as abordagens sendo intensas, porque há um aumento da sensação de segurança com o aumento da presença do policial. Então, a estratégia que a Operação Força Total utiliza é exatamente essa. É de nós termos o nosso efetivo que está no serviço administrativo neste dia, empregado na operacionalidade, aumentando a sensação de segurança, principalmente o combate às ações criminosas.
Major Dalmo, qual o principal objetivo da ação que está sendo realizada pela Polícia Militar, né, a quinta edição da Força Total? A quinta edição, gente, só realizada neste ano 2026, né, Major?
O nosso principal objetivo, Samara, é aumentar a sensação de segurança para a comunidade, como eu disse na resposta anterior, é fortalecer a presença da Polícia Militar, porque o trabalho policial militar é um trabalho de presença ativa. As pessoas veem a farda, veem o policial na rua, veem a viatura, e isso proporciona uma sensação melhor de segurança. É aumentar o combate às ações criminosas, então, através das presenças e também das operações como blitz, como abordagens, né, com operações direcionadas pelas nossas equipes de inteligência, a gente consegue realizar combate e a gente consegue apreender drogas, apreender armas que estavam em circulação e que ameaçam a população. Então, o principal objetivo da nossa Operação Força Total é exatamente melhorar a nossa capacidade de sensação de segurança para a comunidade. E em Vitória da Conquista, especificamente na Zona Oeste, a gente estabelece vários pontos durante todo o dia. A operação, ela normalmente funciona entre 18 horas e 24 horas, então ela começa às vezes à meia-noite, às vezes de necessidade de atuação mais firme da polícia, e a gente percebe isso através das estatísticas, então a gente faz frente através do trabalho que a Operação Força Total proporciona.
Major, nós estamos exatamente no final do mês de maio. Por que esse período foi escolhido para ser um dos períodos da Operação Força Total?
É verdade, Guilherme, a gente tem um critério que ele é determinado pelo nosso aldo da corporação. Então, os critérios que dizem quando a operação vai acontecer, o dia especificamente, eles vêm do alto comando da corporação e são por base em estatísticas direcionadas pelo próprio setor de planejamento da corporação, que é chamado de COP-PM. Então, o COP-PM é quem distribui, é quem orienta, é quem diz quais serão as datas que nós teremos a operação. É interessante ressaltar também, Guilherme e Samara, que ela ganhou uma conotação no ano de 2023 em nível nacional. Como ela mexe com todas as estruturas da Polícia Militar, então ela tira todos os policiais que estavam no administrativo e põe no operacional, foi vista pelo Conselho dos Comandantes Gerais da Polícia Militar do Brasil inteiro como uma operação de relevância. E ela também acontece em nível nacional. Então, não só no nosso caso, na Bahia, quinta e todo o território nacional, todas as polícias estão fazendo a mesma operação. Não é o caso de hoje, mas isso acontece em algumas vezes.
Informação, Major Dalmo, porque a Operação Força Total, né, ela nasceu aqui na Bahia no dia 13 de janeiro de 2022. Já no ano seguinte, né, como o senhor destacou, o Brasil inteiro começou a aplicar essa operação, justamente devido aos bons resultados, né? O de hoje, por exemplo, a quinta edição deste ano, a gente vai saber sobre os resultados, apreensões de drogas, como o senhor disse, geralmente também apreendem armas, veículos furtados ou roubados, né? Consegue também recuperar, e é justamente devido aos bons resultados que essa operação acontece, né? Praticamente todos os meses aqui na Bahia e também em nível nacional.
É exatamente, Samara. Você está muito bem informada. É exatamente dessa forma que nós trabalhamos. A quinta edição estadual, ela é uma prova de que essa operação, ela vem dando frutos. E se a gente parar para observar, essa operação, ela iniciou por volta dos idos de 2000. E ela vem acontecendo de forma sequenciada. Então, são mais de 3 anos de sucesso de uma operação que traz uma resposta boa para a comunidade, que traz uma resposta boa de diminuição dos índices de criminalidade, de combate às ações criminosas. Então, é prova, como você mesma disse, de que a instituição Polícia Militar, através dessa operação, criou uma ferramenta estratégica muito importante de aproximação da comunidade e de fortalecimento da sua presença e das ações de polícia ostensiva. Então, temos verdadeiramente na Operação Força Total um sucesso muito destacado, e isso é decorrente do compromisso que a instituição tem com a população, é decorrente da importância que a população tem para os policiais militares, porque nós somos policiais militares, mas nos horários de folga nós somos cidadãos, usufruímos da segurança que os colegas fazem. Então a gente percebe o comprometimento da instituição e o comprometimento do policial militar com a operação, fazendo com que a gente tenha sucesso e consiga reduzir os índices de criminalidade, como acontece em Vitória da Conquista.
Major, a gente está... Samara quer fazer mais uma pergunta, só um momento.
Quero, Guilherme, que eu queria falar um pouquinho com a população agora também no sentido, né, já que tem vários policiais agora nas ruas de Vitória da Conquista, né, Guilherme? A orientação que o senhor deixa para essas pessoas, como é que a população deve agir durante essas abordagens, essas blitzes que estão acontecendo? Como a comunidade pode colaborar com o trabalho da polícia durante a Operação Força Total?
Ótimo, excelente sua pergunta, Samara. Uma das coisas que são importantes para que a população compreenda é que a relação polícia e população, ela se dá através da intimidade, do momento da conversa, do diálogo. Nós precisamos de informações para que atuemos de forma mais positiva. É importante também a população entender que quando a gente avisa sobre uma blitz que está acontecendo, a gente pode estar munindo um criminoso de uma informação, evitando que esse criminoso seja preso pela polícia militar. Então, uma das coisas que é importante é a colaboração, o entendimento da população de que precisa colaborar com a polícia militar, fornecendo informações e evitando que informações estratégicas cheguem ao criminoso. Se eu pego aqui num grupo de WhatsApp que eu tenho e publico que está acontecendo uma blitz na Avenida Alagoas, por exemplo, na Praça do Cajá, comunindo um criminoso de uma informação estratégica, fazendo que o militar não tenha a sua prisão. Interessante, é necessário a parceria entre PM e comunidade. Comunidade e PM, compreendendo que o nosso trabalho tem um propósito, que é levar segurança para a população. Então, eu deixo essa informação, peço à população que sempre que se encontrarem em uma blitz, que sejam corteses, que entendam o trabalho da polícia. A polícia também é orientada para tratar com toda a cordialidade, tratar com todo o respeito o cidadão, fazendo com que a gente crie uma relação de cada vez mais intimidade. Então, que haja entre PM e comunidade uma relação simbiótica, uma relação de amizade, de contato facilitado para que a gente possa crescer e melhorar a segurança da nossa cidade.
Tá certo, Major, agora 12h50, a gente agradece e deseja sucesso na Operação Força Total.
Eu é que agradeço mais uma vez, Guilherme, Samara, em nome do Coronel Paulo Guimarães, em nome do Comando da Região Sudoeste, e em nome da companhia que eu estou no comando nesse momento, que é a 78ª, a Zona Oeste da cidade. Nós estamos à disposição para ajudar a todos. Queremos destacar que estamos com diversos projetos, nos aproximando da comunidade, nos aproximando dos comerciantes na Zona Oeste da cidade, tanto de aproximação através de uma ronda comunitária com os comerciantes. Então, tem alguns policiais passando com o QR Code. Pode acreditar, pode confiar que esse trabalho é um trabalho de aproximação e é um trabalho inovador. E eu quero deixar também a 78ª à disposição da imprensa, agradecer por essa oportunidade e desejar que Deus continue abençoando as nossas vidas e a nossa cidade.
Aí um grande abraço aí para o Major Dalmo, nosso entrevistado. Agora a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo. um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Fala, pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Agora 12:54.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
E olha só, Guilherme Barbosa, vamos falar agora de cultura?
Bora.
Isso, coisa boa, né? Finalizar esse programa hoje com muita...
Eu pensei que você ia fazer uma rima, sabe?
Eu não sou tão boa quanto você nisso, você sabe disso. Olha só, gente, a música do sertão baiano vai ecoar em um dos espaços mais simbólicos da cultura Eló Mariana. Acontece no dia 30 de maio, às 16 horas, no Teatro Lírica Mineira, na Fazenda Casa dos Carneiros, o concerto Sertão na Lapa do Mundo, um projeto que é conduzido pelos músicos João Mar e João Liberato.
O espetáculo, Samara, reúne composições de Elomar Figueira Melo e João Mar em apresentações para flauta e violão, violão solo e flauta solo, levando ao público a força da música de câmara inspirada na oralidade, nos falares e nas paisagens do sertão, justamente em um espaço que certamente foi muito inspirador para o João Omar e para o próprio Elomar Figueira, que são autores de algumas das canções que serão apresentadas no espetáculo.
Olha só, gente, que incrível. Esse projeto já passou pela Europa e por diversos estados brasileiros, difundindo a riqueza cultural do sertão baiano para além das fronteiras da Bahia.
Pois é, e filho de Elomar, João Omar carrega em sua obra elementos do sertão profundo e tradicional, dialogando também com a contemporaneidade do semiárido. Ao lado dele, João Liberato, parceiro musical de longa trajetória, o artista promete uma apresentação marcada pela sensibilidade, identidade cultural e valorização das raízes sertanejas.
O próprio João Mar conversou com a nossa equipe, né? E agora faz um convite especial para você que acompanha o Fala Conquista, um convite especialíssimo para você prestigiar o concerto Sertão na Lapa do Mundo.
Eu e João Liberato, a gente está trazendo o projeto Sertão na Lapa do Mundo, que é um duo de violão e flauta, que a gente tem um repertório centrado na música nordestina, trazendo nesse repertório músicas de Elomar Figueira Melo, meu pai, por acaso, e além de composições minhas, que eu gravei no disco Corda Bamba, composições que têm elementos da cultura do sertão, que têm elementos da cultura afro-ibérica, né? E a gente faz um repertório dinâmico, ora variando com alguns temas que são mais lentos e mais belos, assim, também com essa mesma temática. E além de outras obras importantes, como, por exemplo, A Dança de Ferrão, que é de meu pai, que é de uma ópera, a ópera do Retirante, no momento em que há uma pegada de boi. Então existe essa versão para violão e flauta, que é interessantíssima, e a gente tocou lá fora do Brasil. E o próprio nome do projeto, Sertão na Lapa do Mundo, visou a gente levar essa música, todo esse repertório, para fora, né? Para outros lugares, cair na Lapa do Mundo mostrando. E a gente agora está vindo a Lapa do Mundo, né? No nosso território. A gente está indo lá para Caneiros, onde a gente vai estar tocando lá no Teatro Lírica Mineira. E essa apresentação vai acontecer no dia 30, no sábado, às 16 horas. Um momento muito interessante, que é uma transição da tarde para a noite, né? Em que você tem todos os mistérios do sertão, né? Se aproximando, em que o dia da labuta se transforma em meditação, se transforma em descanso. E a fazenda, lá na fazenda, ela está com acesso excelente, né? O asfalto indo até a porta, então está super fácil de chegar lá. E a fazenda vai abrir desde as 11:30, então pode chegar mais cedo, quem quiser. né, permanecer por mais tempo, ficar visitando lá, até o momento, a hora do concerto, né, que a gente começa às 16 horas pontualmente. Há tempo também das pessoas, além de apreciarem um pouco a fazenda, e retornarem cedo, né, para aqui, para a cidade. E, então é isso, no dia 30, sábado, às 16 horas, eu e João Liberato, violão e flauta, estaremos no projeto Sertão na Lapa do Mundo, lá no Teatro da Lírica Mineira. Venham todos prestigiar esse nosso trabalho, essa nossa peregrinação, nesse momento agora de retorno ao nosso território.
Tá aí esse evento, né, que realmente vale a pena. Inclusive, como o próprio João Omar fala aí nessa entrevista, asfalto até a porta lá da Casa dos Carneiros. E para quem gosta desse tipo de música, eu sou uma dessas pessoas.
Falado você, né, Guilherme?
Eu gosto bastante da obra de Alomar, dessa música sertaneza, como eles mesmos gostam que seja chamada. É realmente um espetáculo. Ele, como ele mesmo disse aí, e a gente vai falar disso na entrevista que fizemos aqui ao vivo, né, Samara? A gente começa é uma imersão, né, na cultura do homem sertanês, a partir do momento que a gente pega ali a Avenida Brumado, atravessa o Anel Viário, a paisagem, a sonora natureza naquela região, a possibilidade de chegar com algumas horas de antecedência, como ele mesmo fez o convite, a gente entra nessa vai se ambientar e aí vai para a música, é uma experiência, e olha, vale realmente muito a pena. Quero deixar aqui o meu carimbo de recomendação nesse para esse espetáculo. Fico assim muito feliz que Conquista esteja nesse espetáculo que rodou a Europa e fez sucesso por lá. Agora a gente tem o direito de receber esse espetáculo chegando aqui, essa obra maravilhosa, justamente, como eu já disse, inclusive agora há pouco, no ambiente que inspirou algumas das canções que estão presentes nessa apresentação.
Pois é, Guilherme, 1 PM, nosso Fala Conquista fica por aqui. Rapidinho, muita informação para o seu querido ouvinte, muito bom, muito bem informado, né, gente? Mas a boa notícia é que amanhã a gente volta. A partir do meio-dia, até 1 PM, tem muita informação aqui no Fala Conquista para você. Uma ótima quinta-feira, gente, e até amanhã.
Até amanhã, lembrando que amanhã, a partir das 9 AM, tem sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Você pode acompanhar aqui pela Rádio Câmara 90.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Basta você procurar por Câmara VC, tudo junto, você encontra a gente no Facebook e também no YouTube, tá certo? Você fica agora com a Anuska Meirelles e Carol França. Anuska, conta pra gente o que tem na roda com a Câmara hoje.
Oi, gente, muito boa tarde, um abraço aí pra toda a equipe do Fala Conquista e pra você que continua com a gente aqui na programação da Rádio Câmara. Hoje a nossa conversa é sobre um tema que vai muito além da estética. A gente vai falar sobre saúde, autoestima e sobre os sinais que o nosso corpo dá, muitas vezes através do cabelo. A nossa convidada é Clarice Rocha, especialista em saúde capilar e estética facial, que atua ajudando mulheres a entender melhor o próprio corpo e a relação entre saúde física, emocional e autoimagem. A gente começa agora o Na Roda com a Câmara.
No ar, Na Roda com a Câmara. Programa da Rádio Câmara 90.3 FM que for cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Cuidar do cabelo por muito tempo foi visto apenas como uma questão estética. Mas a verdade é que o cabelo pode ser um metro importante da nossa saúde. Queda, quebra, alterações no couro cabeludo, tudo pode ser um sinal de que algo não está bem, seja no corpo ou mente. E essa percepção tem ganhado força nos últimos anos. Hoje, cada vez mais pessoas têm buscado entender que existe uma diferença entre o cuidado estético feito e o tratamento clínico, que envolve saúde. E é aí que entra o trabalho do ecologista, uma profissional que atua diretamente na análise do couro cabeludo e das alterações que muitas vezes passam despercebidas. E muitas dessas alterações são silenciosas. Caspa persistente, oleosidade excessiva, feridas, sensibilidade. São condições que nem sempre aparecem de forma evidente, mas são diretamente a qualidade de vida e a autoestima. E tem também um fenômeno que tem chamado a atenção. o aumento dos casos de queda capilar, um problema que está diretamente ligado ao estilo de vida, ao estresse, à ansiedade, à alimentação e até mesmo ao uso de medicamentos. Inclusive, um dos alertas mais recentes está relacionado ao emagrecimento rápido e ao uso das chamadas aí canetinhas emagrecedoras. Em muitos casos, o corpo responde com a queda de cabelo, um sinal claro de que precisa de atenção. E é nesse contexto que a gente também destaca o papel das mulheres empreendedoras na área da saúde e da estética. Profissionais que vão além do cuidado externo e que passam a contribuir com informação, consciência e qualidade de vida. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar agora com Clarice Rocha. Seja muito bem-vinda, Clarice.
Obrigada, Nusca. Obrigada.
Clarice, queria que você começasse falando pra gente, né? Muita gente enxerga o cabelo apenas como estética. Em que momento a gente precisa entender que ele também é uma questão de saúde?
Eu falo assim que o cabelo é um marcador de saúde. Como você falou, qualquer sinal que o corpo não está bem, o cabelo vai responder de alguma forma com alguma disfunção. Todas alterações no couro cabeludo, casca, oleosidades e dermatites e principalmente, né, a queda capilar.
Desse seu contato, né, com o cabelo, né, com cuidado com o cabelo, quais são assim os principais sinais, né, que o nosso organismo consegue enviar através dos fios e do couro cabeludo?
Fragilidade do fio, principalmente, né, a queda.
Muitas mulheres sofrem, né?
Sofrem. E assim, nosso cabelo, tudo responde. Se você está com algum processo emocional, com algum processo saúde física, falta de vitamina, nosso cabelo vai enfraquecer a queda capilar, né? Uhum. A queda capilar. E também essas alterações aí no couro cabeludo, né?
E aí entra um outro ponto importante, né? Qual é a diferença entre o cuidado que a gente faz no salão, que é o estético, né? E o tratamento clínico, que envolve a saúde. Qual que é a diferença desses dois ramos?
Eu atuo nas duas áreas. A tricologia clínica, que é focada aí nesses tratamentos mais específicos de calvície, do couro cabeludo em si, as doenças do couro cabeludo. Também a alopecia areata. Hoje em dia, como a gente está falando das mulheres, muitos casos de calvície nas mulheres, principalmente depois da pandemia. Esse cuidado com o cabelo veio mais depois da pandemia por conta, né, da doença da época também, que processos emocionais, todo mundo ficou aquele... E aí veio essas capilares. E aí trato na parte clínica e descobri, depois de muito estudo também, que a terapia capilar integrativa, que é o que eu trabalho no salão, né, em laboratório, é muito importante. Porque a gente tem que manter o couro cabeludo limpo. Nosso cabelo... Na verdade, nossa pele... O couro cabeludo é pele, né? Então... nosso couro cabeludo é pele. Então, é como o solo. Vamos dar um exemplo mais... Assim, no solo a gente tem que adubar, tem que manter, uhum, né, o cuidado para a planta nascer saudável, nascer bonita, dar bons frutos.
Sim.
Nosso couro cabeludo é igual. A gente tem que manter ele limpo, nutrido, de dentro para fora, né? E localmente. Por isso o cuidado da limpeza, manter o couro cabeludo limpo,
uhum,
para poder ter ótimos resultados, né? E o fio nascer forte.
Uhum.
E aí, tanto a parte clínica quanto a parte do salão em lavatório tem que estar em conjunto também, né? Porque a gente vai tratar de dentro para fora, né, com a parte clínica. Eu trabalho também muito com parceria com outros profissionais, né? Porque a queda capilar é um relata alguma coisa, a gente tem que investigar. E nutricionista, outros profissionais da área da saúde, para poder investigar, depender da causa, da queda capilar, da calvície, da disfunção, da queixa da pessoa, né?
Uhum.
Aí, se a pessoa está com alguma queixa específica, eu vou investigar, né, saber direitinho, e aí depois a gente coloca. Se necessário, algum outro profissional precise, a questão hormonal, aí já manda, né, para um especialista, a nutricional manda para o especialista. Então, é tudo em conjunto, é uma equipe multidisciplinar. E aí, essa parte do salão e a parte clínica, né, sempre importante, tanto esses dois, para poder ter um resultado completo, né?
Sim, sim. Estamos aqui de um ouvinte, final 7589, que ela pergunta se pode lavar o cabelo todos os dias e se pode lavar de forma muito, muito forte o cabelo, o couro cabeludo.
Olha, manter o couro cabeludo limpo tem que estar. Como eu falei, é pele. A gente tem que manter, se conseguir lavar o cabelo todo dia, depender do cabelo também. É tudo assim, a gente, na avaliação, quando ele vai atender, a gente cuida do cabelo, a gente avalia o cabelo, para, se necessário, se a pessoa precisa. Se é um cabelo mais fino, né? Ou se a pessoa faz atividade física todo dia. Se o cabelo tá oleoso, tem que lavar. Como eu falei, é pele. A gente, da mesma forma que a gente toma banho, a gente tem que manter a pele limpa, né? Por o cabeludo também. E aí, a forma de lavar. A gente tem que ter cuidado com a forma de lavar e com o produto que for utilizado, o shampoo, no caso, né? É porque então, a forma de lavar tem que ser de forma mais suave, pontas dos dedos, nunca unha, para não machucar. E aparecer mais disfunções, né? E o produto, o shampoo, usar. Tem que ser shampoos mais hidratantes, que não sejam tão agressivos. Aquele shampoo de limpeza profunda já não é indicado para estar utilizando todo dia. Sempre utilizar shampoos mais suaves, entendeu? Aí pode estar usando todos os dias.
Boas dicas aí. Clarice, explica para a gente na prática, para quem não conhece ainda desse serviço, desse trabalho, o que faz uma tricologista?
Tricologista, a gente já falou até dentro, né? Mas o tricologista te pergunta, eu vou falando, mas tricologista, a gente trabalha com as doenças do fio e do couro, tudo que envolve cabelo, desde cabelo, sobrancelha, né? Tudo que envolve fio de cabelo tá aí, a área do tricologista. Aí tem as áreas aí, médicos e outros profissionais que a gente consegue trabalhar na área de tricologia. Mas o tricologista especificamente trabalha aí com todas as disfunções dos fios.
Na sua prática, né, do trabalho, quais são as principais doenças do couro cabeludo que você encontra assim? Quais são as mais, vamos dizer assim, comuns?
As comuns, queda capilar, principal.
Caspa?
Também. Caspa, oleosidade excessiva, dermatite. Assim, as queixas maiores, né? A oleosidade é muito aquela pessoa. Tem gente que, dependendo da pele, é uma pele mais oleosa. Aí tem essa queixa de lavar todo dia. Aí tem que lavar todo dia. Se o cabelo oleoso, pode piorar até um quadro de uma queda capilar. Ou piorar para um caso de dermatite, caspa, né? Aquela pergunta também. O cuidado de manter a limpeza. E essas queixas que recebo sempre, sempre vem assim, conjunta também. Queda capilar, caspa, oleosidade. E aí, a gente vai... Na conversa, né, com o paciente, sempre busco entender a queixa dele, porque é um conjunto, né? Cada pessoa... tem uma queixa diferente, é individual. E o tratamento é mais personalizado. Então, a calvície também é uma queixa bem comum, tanto de homem como mulher. Então, a gente... é um caso mais específico, tratamento mais específico também. Que a calvície, né? Tem uns que, para a mulher, sempre aparece mais cedo ou mais tarde. Então, a gente tem que investigar. Então, essas queixas aí são as mais consultório.
Isso é diferente de alopecia, né?
É a mesma coisa.
É a mesma coisa?
E que é o nome popular.
Pra mim, sempre calvície era aquelas... que aparecia primeiro aqui na frente. E aí, a alopecia
Não.
Não tem não tem nada a ver, né? Viajei,
não,
né?
É a mesma coisa. É a mesma coisa. Calvície é o nome conhecido popularmente, né?
Sim.
É, mas o nome típico mesmo, alopécia.
Uhum.
É, aí tem a androgenética, que é a questão hormonal, né? É, que é a mais comum que dá em homem e mulher. Tem também a areata, que você falou, que é as regiões atrás do couro cabeludo, na região atrás da cabeça. E tem aquelas placas que caiu o fio, né? E tem outros tipos de alopecia. Tem, tem alguns casos mais específicos que, se não cuidar, ela não consegue reverter. Mas a alopecia androgenética, a calvície, a gente consegue cuidar. Dos tratamentos específicos, a gente consegue controlar o problema, a doença, e manter esse cabelo, né? Porque o afinamento capilar, que é a queixa mais comum da calvície, é o afinamento capilar. Aí os tratamentos são específicos para melhorar essa disfunção.
Clarice, agora a gente queria falar com relação à autoestima, né? Como o estado do cabelo e do couro cabeludo impacta a forma como a pessoa se enxerga, na sua experiência?
Cabelo é identidade, né?
É. Demais.
Cabelo é identidade. Nossa, tanto homem quanto mulher. Antes, homem não tinha tanto assim esse cuidado. Hoje em dia, aumentou.
Uhum.
Sempre eram nós mulheres que sempre buscava esse cuidado. E essas doenças, atualmente, a calvície principalmente, que tá comum em mulheres também, e a queda capilar, acaba que afeta nossa autoestima de forma assim direta, porque é a maquiagem, é a nossa. Eu falo que cabelo é um acessório que a gente tem, principalmente para nós mulheres. E os homens também estão assim. Se começa a calvície, né, a perder cabelo, a afinar, o homem já está buscando esse cuidado, porque eles estão sentindo essa necessidade também. E é força, né? É força. Cabelo mostra, como eu falei, identidade, é a força. E pra mulher, principalmente.
Uhum.
Principalmente nos casos aí. Tem a transição capilar também que eu trabalho.
Verdade.
A gente cuida, né? E também é questão de identidade. Quando a pessoa quer manter o cabelo liso, quer manter o cabelo cacheado, é tudo identidade.
Verdade.
Né? Mas é um impacto muito grande na nossa autoestima, assim. Quando, principalmente, está em perda. Quando a gente vê o cabelo caindo,
dá aquele tá desespero.
Pelo ralo.
Verdade.
A casa toda, cabelo caindo. A gente fica bem abalada. Fica triste, com certeza.
Com certeza. E você pontuou aí dois fatores, essa questão do estresse e da ansiedade, que refletem diretamente nessa questão da saúde capilar. Mas a má alimentação também, né, Clarice?
Faz
parte desse combo.
Com certeza. A má alimentação, a redução, não ingerir, melhor dizendo, não ingerir os nutrientes específicos, né?
Aí entra o uso das canetinhas, né?
Se desses a falta de nutrição, não se alimentar, a questão de alimentação saudável, verduras, manter uma alimentação equilibrada. E os casos das canetinhas, né? Não é o medicamento em si que causa, né, essa queda de cabelo. Mas os efeitos colaterais, né? Os efeitos adversos aí, que é os mais comuns, que a pessoa quando tá em uso da canetinha, ela não consegue se alimentar, perde a fome, né? Então, o consumo desses nutrientes, da alimentação mais balanceada, acaba sendo reduzido.
Uhum.
E aí vem... Nosso corpo é inteligente, né? Eu falo
com
que nosso
certeza.
Corpo é inteligente. Nesses casos, até o processo... não só as canetinhas, mas qualquer dieta restritiva que vai... Você vai determinar assim, o que vai comer pouquíssimo, poucas coisas. Então, e perder peso muito rápido. Aí nosso corpo... vai entender isso como estresse metabólico, vai usar os nutrientes que a gente recebe para os órgãos vitais, né?
Uhum.
E nosso cabelo, e nossa pele, e nossa unha, né? É anexos.
Uhum.
Assim, ele era nesse contexto aí, considera como algo importante e vai mandar os nutrientes para suprir as necessidades físicas da gente, né? Principalmente os órgãos vitais. E aí vem a queda capilar.
Uhum.
Vem as alterações na pele, porque não só... tudo tá na pele, né? As unhas ficam enfraquecidas, né? A pele vai aparecer ou mais desidratada, algumas disfunções na pele, pode aparecer alguma alergia,
uhum.
pode vir dessas falta de vitamina ou questões emocionais também. E a queda capilar e alterações no couro cabeludo, de forma geral, pode vir aparecer por conta disso.
E Clarice, qual dica você dá? Tenho dúvidas se devo ou não procurar um profissional. Quando assim, algo já fugiu da normalidade, não é só uma quedinha, né? Devo investigar mais. Qual seria esse ponto para o devo procurar um profissional?
É a redução de cabelo. Se você tem essa queda capilar em excesso, está ali pela casa toda, sabe, no fio... E você passa a mão no cabelo, fio, e tá reduzindo a quantidade de cabelo. É de se preocupar, né? Nos casos de queda. Mas dermatites, caspa, a gente já tem que ter um cuidado. E sempre buscar profissional nesses casos. Na queda capilar, buscar sempre quando tá perdendo cabelo, redução de cabelo. Porque esse cabelo pode voltar a crescer, pode, porém... quando passa de 3 meses, tem que ter uma atenção, tem que ter uma atenção mais específica, uma atenção, né, porque já é muito tempo caindo.
E Clarice, para finalizar, cuidar do cabelo também é uma forma de cuidar da saúde e da autoestima?
Sim, com certeza. Cuidar do cabelo sempre. E manter o couro, como eu falei antes, manter o couro cabeludo saudável já é um começo,
uhum.
pra ter um cabelo, né, forte.
Uhum.
Claro que tem várias outras questões, de dentro pra fora, né, como eu falei. Cuidar da alimentação, cuidar do emocional, cuidar... E quando ter algum processo emocional, hormonal também,
uhum.
Tiver alterações hormonais, tem que investigar. E... além de buscar esses cuidados nesses sinais, mas no dia a dia, sempre manter o couro cabeludo saudável, o couro cabeludo limpo. Uhum. Porque estando limpo, o fio vai crescer mais saudável.
Só mais uma última dúvida antes da gente finalizar, Clarice. Quem está amamentando e está sofrendo com constantes quedas de cabelo, porque a gente sabe que é algo que acaba se tornando normal na vida. Pode procurar ajuda de uma tricologista ou nesse momento ainda não? É melhor esperar passar? Como é que funciona?
Olha, um ponto importante, né? tanto na gestação quanto na amamentação tem alterações capilares. É por conta dos hormônios, né? Que assim, uma alteração bem grande.
Né?
Bem grande. Então, tem que ter atenção.
Uhum.
Principalmente você buscar... pelo profissional obstetra, médico, ginecologista, cuidar dos hormônios, ver a questão das vitaminas e tudo mais. E para manter, né?
Uhum.
As vitaminas, avaliar as questões hormonais, também, porque tá por dois, tá se alimentando por dois, então tem que ter esse cuidado. E na amamentação acaba caindo também pelas questões hormonais. Então tem que buscar também o médico especialista na área obstetra, ginecologista, enfim, o médico que você já está sendo acompanhado, e também buscar o tricologista.
Uhum.
Não temos tratamentos específicos, porque tem que ter muito cuidado nos tratamentos, né?
Sim.
Então a gente pode indicar shampoos específicos.
Uhum.
Produtos específicos para manter esse cuidado no dia a dia em casa.
Sim.
Mas um tratamento, assim, tem a terapia capilar que a gente pode entrar, mas com muito cuidado.
Uhum.
Por conta da amamentação, por conta, né, do bebê. Então, alguns casos também pode voltar o cabelo crescer.
Uhum.
Mas deixar para cuidar, assim, nesses tratamentos clínicos, microblemento, tônicos, que pode ser usado em casa, buscar fazer isso, buscar esse tratamento de finalização.
Sim.
A ponta do bebê mesmo, cuidado.
Sim, sim.
Mas tem produtos específicos, shampoos, e shampoos a gente tem que avaliar bem, porque a pele também fica, né, sensível. Isso. Então tem que ter muito cuidado. Mas sim, é bom procurar um especialista e um médico também que já está sendo acompanhado, está tendo acompanhamento, uhum, para poder ver essas questões. Perfeito. Por conta desse cuidado e por conta dessa